Oi, galera, bem-vindos ao DocaCast. Estamos aqui mais uma vez com vocês para ter uma conversa paralela sobre o episódio 7, que foi Racismo na Arquitetura, a Construção de uma Luta. Foi um episódio lindo e muito necessário. Eu sou a Ana Clara, estou no terceiro período de Arquitetura e Urbanismo na UFJF e estou aqui novamente com o Matheus.
É isso aí, Ana. Fala, galera, estou muito feliz de estar aqui de novo. Desde já eu quero agradecer a vocês que escutaram o nosso episódio, deixaram seu like, muito obrigado mesmo. E você, que ainda não escutou, está disponível no canal da FAO, o FJF, no Spotify. Corre lá e conta pra gente o que você achou. Deixe seu grito lá pra gente.
É isso aí. Agora vamos bater um papo com os nossos amigos, a Maria Antônia Romero e o Luiz Felipe Pinheiro. Eles são da Faculdade de Arquitetura da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e eles fazem parte do CACAU.
Bom, boa tarde. Meu nome é Luiz Felipe Pinheiro, sou discente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e eu sou membro da atual gestão do CACAU, UEL, que é o nosso centro acadêmico, né? Tem essa coincidência de nome. Eu faço parte do CACAU como orador e eu sou da terceira série.
Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Antônia Romero. Eu também estudo na UEL, Arquitetura e Urbanismo. Eu estou no segundo ano e eu faço parte da chapa como colaboradora.
Estou muito feliz, gente, de ter vocês aqui nessa conversa paralela. Esse episódio 7, ele foi muito importante para mim, quanto para a Ana. Tivemos aí um debate com duas gigantes falando sobre a questão racial dentro da arquitetura, esse tema de suma importância. Desse início aí da nossa conversa, eu queria saber bem de vocês, assim, a visão que vocês tiveram do episódio, o que vocês acharam, começando aí pelo Felipe, depois passando para a Maria.
Eu achei um episódio muito rico, né? Foi um debate que fluiu muito bem, né? Eu acho muito interessante quando a gente aborda esse tema, na verdade, sabe? Porque a gente começa a perceber quantas vertentes isso tem, sabe? Quantas variáveis existem dentro dessa situação, né? Que tudo se resulta na vivência no espaço urbano. Enfim, como você falou, duas pessoas incríveis e fascinantes, né, que agregaram muito a discussão. Eu ouvi hoje de manhã, né, me preparando aqui para essa conversa, e eu gostei bastante, né, inclusive anotei as indicações que elas passaram. Enfim, eu remeteu bastante, realmente, ao evento que a gente realizou, né? A gente, inclusive, teve a Tainá, como vocês mesmos citaram no episódio. Inclusive, foi uma honra chegar ao fim do episódio e ver que vocês recomendaram o nosso evento, né, que está disponível no YouTube, as gravações. Porque, de fato, foi uma coisa muito. A gente ficou muito feliz, sabe, de fazer isso acontecer. Porque nunca, falo por mim e pelas pessoas próximas a mim, tanto dos anos anteriores ao meu, era uma coisa que era muito distante ainda do nosso âmbito ali da arquitetura, sabe? Esse debate em si. E a gente viu a necessidade de pautar isso, meio às ocorrências nesse último ano. E felizmente a gente teve bastante adesão do corpo docente também, sabe? Então, enfim, acho que a gente vai discutir mais sobre isso durante, né, a conversa. Mas, de qualquer forma, eu gostei bastante do episódio. Eu achei que ele, para quem tá começando, digamos, sabe, a participar desse tipo de conversa, ele foi muito enriquecedor e com certeza abriu os olhos, sabe?
Eu escutei o episódio 7 ontem, de madrugada, né? Que eu não tava conseguindo dormir, meio pelo nervosismo. Foi bem, tipo, o que o Luiz falou, sabe? Nossa, super enriquecedor as falas da Tainá, as falas da Gabriela. Não conhecia a Gabriela, né? Tipo, professora. E, nossa, pelo que ela falou, o trabalho que ela faz é uma coisa, assim, muito massa de se ver, sabe? É tratar desse tema que realmente não é muito abordado. E eu tô no segundo ano, então para mim, assim, é tudo meio que muito novo ainda, não tenho muita vivência, nem muito conhecimento na área, e tá participando desses debates, dessas conversas, sabe? Nossa, tá, assim, me enriquecendo de uma maneira que eu não sei nem descrever. E o nosso ciclo de debates também, poder participar e ajudar a organizar, e ver a proporção que ele tomou foi uma coisa que eu não vou imaginar o que ia fazer na minha vida, assim, sabe? E, nossa, muito feliz de estar aqui participando com vocês.
Ai, que bom! De fato, foi uma experiência muito enriquecedora para mim também, que estava como apresentadora do podcast, e ver que todo mundo teve essa visão, até para quem está começando mesmo, né, ter essa visão sobre a questão racial na arquitetura. Tanto o nosso podcast quanto o ciclo de debates de vocês, foi tudo muito enriquecedor, foi tudo muito interessante, e que era uma coisa que estava muito distante para mim, e acho que eu estou me sentindo muito feliz também de estar próxima da organização e de ter eventos próximos a mim com essa temática, né? E aí, vou continuar aqui comentando uma coisa que eu percebi durante a gravação do podcast anterior e da conversa mesmo que eu tive ouvindo depois. Eu lembrei que é exigido, né, por lei, que seja dado o ensino sobre a história africana e sobre a cultura negra na escola. Isso é uma lei, eu acho que ela foi instaurada em 2004, se não me engano. Porém, só o que eu vi na escola foi muito pouco, e somente os pontos negativos, assim. Eu falo que é negativo porque o corpo negro estava sendo colocado em posição de subjugado a alguém, como foi na época da escravidão ou do imperialismo, né, que foi o domínio dos Estados Unidos e das nações europeias sobre a África, que partilharam de maneira super desigual e tudo mais. E aí, né, a diversidade cultural mesmo, oriunda desses países africanos, acabou se perdendo no tempo. Ou foi dada como pejorativa, inferior, até mesmo apropriada pelos não negros e perdendo seu significado, né? E aí, o que eu percebi, lembrando disso, foi que há de fato uma necessidade de criar uma identidade negra positiva, pensando no afrofuturo, como disse a Tainá, né? Pensando no futuro, o que a gente pode fazer hoje para que a gente não tenha, né, essa herança negativa, como foi, como é aprendido na história, né, que o negro ele tem uma herança negativa. Claro que não. Nós temos uma herança cultural muito positiva, nós temos características culturais muito fortes. E eu queria saber, né, de vocês, o que vocês pensam sobre criar uma identidade negra positiva, quando vocês começaram a ter noção, né, de que, cara, sei lá, o negro, ele é muito maltratado mesmo, ele não tem uma outra palavra, ele é muito maltratado, ele é colocado numa posição de inferior. E como, né, que vocês perceberam que a gente tem que mudar esse quadro? Porque é difícil, né, a gente não conseguir mudar esse quadro.
Sim, com certeza. Como foi falado, né, no episódio anterior, a gente tem uma grande deficiência no sentido de acesso mesmo, digamos, que como você complementou aqui, ela se perdeu ou ela foi ressignificada, né? E isso é muito triste, na verdade. Então, eu acho que iniciativas como a nossa, iniciativas como a de vocês aqui, sabe? Elas são fundamentais para isso, para que a gente... desvia o olhar mesmo do que a gente está acostumado a olhar, digamos, e assim que a gente possa trazer de volta aquele significado verdadeiro, né, e valorizar mais isso. Acho que é bem sobre isso, sabe? E com certeza o fato da gente se orgulhar, sabe, da nossa cor, da nossa história, de quem nós somos, eu acho que isso também é fundamental para que possa encorajar mais pessoas a dar mais visibilidade para o assunto, para estudar sobre isso, né? Enfim, acho que esse é muito um pontapé mesmo, sabe? Não sei, não me veio mais nada à cabeça. É uma coisa muito ampla, eu acho, né? Mas eu acho que isso seria um bom começo. Acho que isso está acontecendo já e que a gente deve se manter firme para que isso continue acontecendo e que isso dê frutos mesmo, né?
Eu concordo com o Luiz, e também, tipo, no ensino fundamental, no ensino médio, quando a gente tá na aula de história, arte, e a gente vai, tipo, a aula de história principalmente, a gente só vê a questão dos negros na escravidão, sabe? A gente não vê o resto da história da África, dos continentes, das riquezas que o continente e os países têm, sabe? E das artes, tipo, que eles fazem, e eu não tinha ideia disso, tipo, eu fui descobrir por conta própria, e depois que eu saí do ensino médio, sabe? E até minha consciência como negra eu fui descobrir depois do ensino médio. Porque eu estava numa escola particular e não tinha muitas pessoas negras, professores negros não tinham, então eu não tinha muita referência. E, nossa, a faculdade foi assim, abriu meus olhos. Mas até no primeiro ano, assim, na hora que a gente estava vendo arquitetos e tudo mais, juro, eu não vi um arquiteto negro os professores falarem, sabe? Nenhuma vez. E eu fui descobrir isso também por conta própria. E foi uma coisa muito chata, sabe? Porque, meu, tem os caras, assim, sabe, cabeça, fazendo uns negócios muito bons e não é falado. E, tipo, como, assim, sabe? É muito necessário. E o Luiz falou, né, a gente tendo iniciativa, eu acho que é muito importante para os outros verem que a gente está buscando reconhecimento e tentando empoderar as outras pessoas pretas também, sabe? Porque, não sei, tem muita gente que acha, pai, eu não tenho chance na universidade e tudo mais, amigos meus, tá ligado? E aí eu falo, tipo, não, cara, você tem chance, estuda, você consegue, sabe? Você tem que pegar seu espaço na sociedade e, meu, fazer sua marca, sabe? E acho que é mais isso mesmo.
Nossa, com certeza. É, posso só complementar uma fala, aqui a fala da Maria?
Claro.
Obrigado. Não, só queria falar que, de fato, é muito, muito grave, né, isso que ela falou. Como sempre, fica a mesma tecla, digamos, né, na questão do ensino, da história e tudo mais, e colocam muito a cultura africana dentro de uma caixinha, onde você encontra escravidão, máscaras e, sei lá, outros dois assuntos, né? E a representatividade nesse âmbito é essencial, né? Como ela comentou sobre a faculdade. Então, com certeza, isso também é um ponto muito válido, muito necessário dentro dessa discussão, né? E nessa, como a gente está comentando aqui, essa iniciativa para gerar uma mudança, né?
Sim, e só para falar rapidinho também, é a questão do centro acadêmico, por exemplo, porque na faculdade eu encontrei outras amigas, assim, tipo, pretas igual eu, sabe? E aí, eu, na hora que falaram assim, nossa, centro acadêmico, eu fiquei, gente, que demais, eu, tipo, tudo que eu tava procurando, entendeu? E aí eu entrei e, tipo, minhas amigas não foram muito na onda, eu fiquei, gente, como não? Tipo, a gente tem que ir lá, entendeu? Meter o pau e buscar nossos direitos e tal. E eu fiquei, tipo, meu, falta isso, sabe? Falta, sei lá, uma maior informação, uma... Porque a gente acha que a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que dar o nosso melhor, né? A gente tem que ser duas vezes melhor do que as outras pessoas brancas, na real. E aí não vai ter tempo pra fazer as coisas, tem que focar só nisso, só nisso, só nisso. Só que, tipo, meu, não é, sabe? Era só isso mesmo.
É, queria fazer um adendo também, Matheus, desculpa tomar seu espaço rapidinho, para entrar numa questão relacionada, assim, é basicamente estatística mesmo, que eu até anotei, é que, assim, a África, ela foi dividida, né, na época do imperialismo em 54 países, e não foi a África que se dividiu, assim, sabe, foi a Europa, os países europeus, mais os Estados Unidos, eles reuniram e decidiram a partir da África, tudo por uma questão de exploração mesmo do continente, sendo que a África, de fato, ela tem cerca de 500 grupos étnicos. E, tipo, isso é muito gritante, sabe? Isso reflete muito na questão de... Foi tirado da gente a autonomia sobre as nossas decisões. E isso até hoje reflete. Tanto que a gente não ocupa espaços até hoje. A Maria Antônia falou sobre ela ter estudado numa escola particular e não ter visto muitas pessoas negras. Eu passei pela mesma situação. E foi a faculdade mesmo, de fato, que abriu meus olhos. Eu me sentia, eu com certeza eu tinha consciência que eu sou uma pessoa negra e tal, mas que abriu a consciência de que eu tinha que lutar pelos meus direitos e tudo mais. E essa questão de representatividade é tudo, é o caminho essencial, sabe? Meio que responder a minha pergunta, eu acho que educação, oportunidade e representatividade são os três pilares, assim, que podem mudar o rumo, né, da nossa história.
E é isso mesmo, algo que o Felipe comentou sobre essa caixinha. Eles colocam a cultura africana, a nossa cultura. Eles, a todo momento, estão com medo daquilo que a gente é capaz de produzir, né? Eles limitam muito a nossa capacidade, a nossa maneira de expressão cultural, porque é muito grande, é algo grandioso. A gente para ver, se a gente for pegar para trazer todos os nomes que nós também temos e que não estão sendo usados como referência, a gente acaba, assim, desbancando. Eu não falo a população branca, os pensadores brancos vão ficar para trás. Não vão. Mas a gente vai acabar, sim, se equiparando ou, se não, ultrapassando aos conteúdos que eles produzem. E algo que eu queria até saber muito de vocês, a gente sabe que os centros acadêmicos, os alunos, hoje estão mais engajados na questão racial, de trazer esse debate. E é bem dentro disso mesmo. A gente vê alunos sempre empenhados em trazer a questão racial, em dar voz para a população negra. Vocês veem isso também da parte dos professores, que às vezes ficam um pouco com o pé atrás, não trazem isso dentro das disciplinas, não abrem espaço para debates como esse dentro mesmo da sala de aula. Como é que vocês encaram isso dentro da faculdade de vocês?
Uma coisa que a Maria colocou, que eu visualizei demais e é muito real, é sobre o sentimento de pertencimento, sabe, que a gente tem com o centro acadêmico. E não sei, a gente, não sei, aliás, quanto a vocês, mas a gente sente uma grande deficiência ainda no corpo do centro acadêmico, sabe, na questão de engajamento das pessoas, enfim. Então eu acho que isso tem muito, muito a ver, sabe? A gente já está acostumado a lutar pelo nosso espaço, igual a Maria falou, a gente tem que ralar o dobro do que pessoas brancas na universidade. Então a gente consegue visualizar muito mais, sabe? A necessidade do centro acadêmico pro todo, sabe? Pro curso, pro corpo discente, enfim. E aí, respondendo, né, diretamente a sua pergunta, é complicado. Porque aí entra muito também a questão da representatividade, né? Que ela acredita em tudo, na verdade. Mas de 30, 27, na verdade, docentes do nosso curso, um é negro. E aí, esse professor, ele dá uma disciplina que é uma disciplina especial. Ela não tá na grade curricular mesmo do curso de arquitetura e urbanismo da UEL. E aí, isso complica, sabe? Porque distancia ainda mais a gente desse assunto, né? Como a gente tá conversando aqui, que é necessário a gente ter acesso a isso. Enfim, e aí, quanto às outras disciplinas, não é uma pauta que é trazida com frequência mesmo, sabe? O nosso ciclo, por exemplo, ele foi... O pontapé inicial dele, na verdade, foi dado por uma professora. Ela é vice-diretora do centro, né? O nosso centro que possui também os cursos das engenharias, elétrica e civil. E ela entrou em contato com a gente, falou sobre... E a gente abraçou a ideia, de certa forma, né? E a gente reformulamos. E ela deu total autonomia pra gente, pra trabalhar nesse evento. Então, de certa forma, sem ela ter tomado essa iniciativa, sabe, o evento não teria acontecido, ou pelo menos não teria acontecido com as proporções que aconteceu, né? Então, aí a gente vê a necessidade, digamos, de uma pessoa que está em uma posição de privilégio, tanto na questão socioeconômica, né, quanto na questão racial também, dela olhar e ver a importância disso e nos dar abertura para tratar disso, entende? Mas, em geral, não é uma coisa que é abordada com frequência, não é uma coisa que chama a atenção com frequência, né? Eu acho que, né, fechando aqui o círculo da minha fala, eu acho que é aí que entra o centro acadêmico para falar, não, isso aqui é importante, isso aqui tem que acontecer, então vamos fazer acontecer. Tanto que muitos professores têm rancinho, digamos, né, do centro acadêmico, porque a gente acaba, às vezes, passando como chato para eles, quando, na verdade, é uma questão importante, uma questão que deve estar sendo debatida a todo tempo. Mas acho que é isto.
É, o Luiz já falou tudo, praticamente, né? Eu só queria complementar falando que acho que o ciclo de debates foi até legal, porque os professores ficaram muito interessados em participar, em assistir, sabe? E ver esse lado, porque é uma coisa que... Eles não são negros, então não tem como eles, tipo, falarem sobre isso com uma certa propriedade, assim. Então, nossa, saber depois que eles ficaram felizes com a proporção que teve o debate, do jeito que o debate foi, que eles participaram super, assim, foi muito legal, sabe, ver eles empolgados com isso. E, tá, é basicamente isso mesmo. E a representatividade realmente impacta bastante no jeito que a gente se vê dentro do curso, né? Porque é bem elitizado, bem branco, que aí você não vê ninguém da sua cor ensinando e isso afeta um pouco a pessoa, sabe?
Exatamente, né? Sobre essa falta de referências mesmo do ambiente em que a gente está inserido, né? Eu acho que na UFJF também é muito isso, a gente não tem muito essa questão de representatividade. Eu acho que iniciativas como essa são o que, né, vai levar essa ideia à frente e vai fazer as pessoas refletirem e tudo mais. E aí, dando um pouco, né, o assunto, durante o podcast a gente também falou um pouco sobre as cotas, né? A gente falou sobre as fraudes das cotas que aconteceram há alguns meses. E, assim, basicamente, o povo preto está sendo privado da garantia de reparação histórica por causa de pessoas que ainda não acreditam que existe o racismo ou que acham que é o famoso mimimi, né? E continuam fraudando as cotas, o que é uma coisa, assim, absurda e que não me desce de jeito nenhum. É um negócio que me deixa, sei lá, um pouco decepcionada com a nossa luta, como a Tainá disse. A gente tá errando em alguma coisa, né, na nossa luta, ou nós não estamos sendo ouvidos. E assim, o nosso cacau, o cacau da UFJF, a gente fez uma espécie de manifesto. Na verdade, não foi uma iniciativa do cacau, foi uma iniciativa de um grupo de alunos pretos da UFJF, de fazer uma espécie de manifesto que chama Onde Estão os Pretos na Arquitetura? E aí mostrou argumentos baseados na lei, no direito e em questões de vivência, para mostrar, né, que as fraudes de cotas é algo muito absurdo e que tem que ser tomadas devidas medidas, né? E cada universidade tomou uma medida diferente. Eu queria saber, né, como que foi essa notícia no Cacau da UEL, se aconteceu, né, alguma fraude ou se aconteceu perto de vocês em algum outro curso e como vocês receberam essa notícia, assim, e como vocês se posicionaram.
Então, eu queria começar a falar, né, que eu entrei na arquitetura por cotas e... Pra mim foi meio que um processo meio difícil de aceitação de usar cotas. Porque você fica com aquilo na cabeça de que, nossa, eu vou, tipo, ter um privilégio, entendeu? Entrar com uma nota mais baixa, aí você fica com aquele negócio, meu, será? E pra mim, aceitar isso, que eu ia, tipo, pesquisar e entender o porquê das cotas, o porquê que é importante você pegar e, tipo, se colocar nisso, sabe? Foi um grande passo. E depois receber essa notícia e ver que, tipo, as pessoas têm a cara de pau, desculpa, mas a cara de pau... De, tipo, pegar cotas e, meu, ser branco, sabe? Não, igual você, não me desce. Eu não sei como a pessoa tem coragem de fazer isso. Não só por tirar o espaço de uma pessoa negra na universidade, mas de achar que tudo isso é vitimismo e mimimi, como você falou, quando na real não é, sabe? Bom, eu tava meio off do cacau esses tempos, né? Depois do debate. Mas... eu discuti com meus amigos sobre isso daí, das fraudes, né? E a gente ficou bem revoltado, os meus amigos pretos e os brancos também. Porque eles ficaram, tipo, caramba, como que a pessoa tem coragem, né? Mas eu não fiquei sabendo de nenhum caso, Noel. Não sei se o Luiz soube.
Não, soube sobre. Isso que você falou é muito, muito real, sabe? E eu vejo como problemático no sentido de que a gente... na nossa criação, no nosso âmbito escolar, etc. Influências externas, sabem, que meio que colocam na nossa cabeça como as cotas são sinônimos de inferioridade e etc. Eu entrei também com cotas, tanto cotas raciais, como cotas por instituição pública. Então, pra mim também foi uma aceitação, sabe? No sentido de que muitas vezes eu me diminuía quanto a isso. Mas enfim, eu acho que é um assunto bem, não delicado, mas bem necessário mesmo, né, de ainda ser discutido, apesar da gente já ter as cotas implementadas, porque é difícil no sentido de que, assim, inclusive eu falei durante o nosso evento, né, que eu acho que você não pode simplesmente colocar um sistema de cotas na universidade, sabendo que muitas dessas pessoas que irão utilizá-las, elas vêm de escolas ou de lugares com menor infraestrutura. E é muito triste, porque em aulas de exatas ou alguma coisa assim, o nosso curso, ele pende pro lado das exatas, né? Então, é muito comum você ouvir professores falarem, ah, esse assunto aqui, que não sei o quê, que vocês viram no ensino médio, no cursinho. E aí, sabe, volta naquilo que a Maria falou, da gente ter que ralar o dobro pra isso. Enfim, então, ainda acho que não existe tanta visibilidade quanto as cotas. Mas, enfim, acho que é simplesmente você parar e pensar, meu, por que que... Não tem negros na universidade, não tem negros em posições de poder, né? Sendo CEOs de multinacionais. E aí você vai entender que não tem porque eles não estão tendo acesso à universidade, porque eles estão em locais mais fragilizados e etc. Quando você pensa dessa forma lógica, não tem como invalidar as cotas. Então, de fato, é absurdo, é ridículo quem faz isso, quem tem coragem, sabe, de fazer isso. Né, quanto a mobilizações, etc., eu não sei também de nada que aconteceu. Nós do Cacau, inclusive, né, não tomamos nenhuma iniciativa a respeito disso. Mas eu acho que, né, como a Maria falou, foi por conta de não termos nenhum caso aqui na UEL. Então, isso não nos despertou mesmo, sabe? Isso acabou meio que passando batido, infelizmente. Mas, enfim, é triste, sabe? É simplesmente triste que isso ainda esteja acontecendo. E isso é muito um reflexo de como as pessoas ainda pensam, né, diante desse assunto e diante das questões raciais em geral.
Pra complementar, tipo, você falou que a gente entra com cotas e aí, sei lá, tem exatas e tem gente que não tem uma bagagem boa de aprendizado para dar continuidade. E é bem isso, tipo, a gente entra, eles falam assim, ah, tem as cotas para negros aqui, tá aí, entendeu? Vocês entram com as cotas e depois, tipo, é por conta de vocês. A gente não tem, tipo, nenhuma assistência com isso, sabe? Isso que é mais fragilizante ainda. Porque tem, nossa, eu não sei os dados, né? Mas, tipo, a desistência no curso dos negros, pelo menos no meu ano, tiveram algumas, tipo, a maioria entre as que tiveram. Não sei o porquê, mas é chato você ver isso, sabe? Tipo, pô, a pessoa batalhou, conseguiu, chegou lá e desistiu, sabe? E muitas vezes por falta de assistência. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ir atrás, pedir e encher o saco mesmo.
É bem a importância de representatividade, né? Se a gente fosse pautar aí a nossa conversa dentro de uma única palavra, seria essa, representatividade. A gente sempre busca se adequar, né? Quando, na verdade, nós não fizemos nada de errado. As pessoas, como pontuou a arquiteta Stephanie Ribeiro, que nos veem como um corpo estranho, nos veem como indesejados. Essa constante reivindicação, a gente, dentro da universidade, a gente tem que reivindicar que a nossa cultura seja vista. Nas ruas, nós temos que reivindicar a igualdade, temos que reivindicar a justiça. É sempre essa constante luta. Às vezes cansa, né? A gente para um momento, será que eles não vão aprender nunca? Aí eu penso na necessidade de grandes nomes, como a Tainá, como a Gabriela, a necessidade da gente trazer essas pessoas para dentro das universidades, da gente estar sempre convidando. Queria saber até um pouco mesmo da experiência desse convite que vocês fizeram para outras personalidades, como a professora Maria Nilza, se eu não me engano o nome, e também foi uma pessoa também que chamou muito a nossa atenção. E como o Cacau de vocês pensa nesses nomes que são tão importantes, são tão relevantes e que ajudam a gente a respaldar mesmo essa luta diária?
Sim, eu fiquei encarregado de fazer esse contato com os convidados do evento, e aí a Maria Antônia, ele sempre me auxiliando e tudo mais. Mas a gente viu como necessário mesmo, sabe? A gente colocar pessoas pretas ali para falar de diversos temas, inclusive. A gente transpassando um pouco as barreiras da arquitetura em si. E pessoas como a Maria Nilza, elas simplesmente são fascinantes, sabe? Nossa, aquela mulher falava, meus olhos brilhavam. Porque ela fala com tanta desenvoltura e propriedade sobre o assunto. E não tem como você não se sentir tocado mesmo, sabe? Pelo que ela tá falando. Enfim, pessoas como a Maria Alice, que foi uma convidada do segundo dia, que a Maria Antônia mediou. Ela é uma discente do curso de artes visuais da UEL. E aí ela abordou diversos temas que, né, como eu falei, que vão além da arquitetura. Ela estuda arte, ela é fotógrafa, DJ, ela é produtora de festas. E aí ela falou muito sobre a ocupação do espaço, sabe, pelo corpo preto na cidade. Enfim, e ela teve falas que eu fiquei, cara, se não fosse pela gente, esses professores que estão aqui, a maioria, né, brancos, eles muito dificilmente ouviriam um relato assim, sabe? Eles visualizariam uma fala como essa que ela tá fazendo. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? E eu concordo demais com o que o Matheus comentou. Representatividade seria super o tema central dessa conversa. A gente aqui representando os discentes, né, do nosso curso, e falando sobre pessoas que representam a gente, né, nas nossas atmosferas. Enfim, e a Tainá, né, mais uma vez citando ela, uma pessoa extremamente acessível, sabe? A gente ficou muito feliz de conseguir trazê-la, porque ela realmente é um nome muito grande. E cara, eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram. E ela respondeu, dando risadas, falando que super topava, que era pra entrar em contato com a assessoria, não sei o que, não sei o que lá. E deu certo. E sabe, deixa a gente esperançoso mesmo na questão de agregar mais a pessoas que obviamente é sempre importante né, focar nisso, não é o nosso papel, né? A gente não tá aqui para educar as pessoas, né? Mas eu acho que a gente pode fazer isso quando está ao nosso alcance. E, de certa forma, foi isso que a gente estava querendo fazer com o nosso evento. Então, enfim, a gente espera trazê-la outras vezes presencialmente, trazer outras pessoas para falar mais sobre isso, para cada vez mais deixar evidenciado o quão importante é essa discussão. E é isto.
É bem isso que o Luiz falou. E acho também que a gente quis fazer com os convidados, tipo, deixar uma coisa mais íntima, mais próxima, sabe? Porque a gente pegou pessoas da UEL, pessoas que estão lá com a gente no dia a dia, sabe? Tem o mesmo espaço que a gente convive, no mesmo espaço que a gente. E elas falam de coisas muito importantes, tipo, a Maria Nilza, nossa, velho. Tipo, a Luiz falou, ela falava, os olhos brilhavam, assim, de encanto. E muitas vezes a gente acha que, tipo, gente assim, tá muito longe, que fala, nossa, nunca que eu vou ter oportunidade de participar de um negócio desse, assim, sabe? Com tal pessoa, que é super inteligente. E não, tem muita gente, tipo, do seu lado aí que é muito fera no que faz, muito inteligente. A Maria Liz, como ele citou, nossa, velho, uma mulher, assim, tudo. O André também, que é do segundo ano de arquitetura, ele falou também, ele já, acho que é graduado em artes visuais, não lembro, desculpa, André. Mas ele também falou de arte, arte preta, sabe? E, nossa, foi muito bom, muito bom.
Perfeito, gente.
Gente, então é isso, né? Eu quero agradecer vocês por terem feito essa troca com a gente. Foi de suma importância. Me trouxe novas perspectivas e novos anseios também. E eu reafirmo aqui, né, meu compromisso com o povo preto, pois eu quero ver meus irmãos, meus sobrinhos, meus primos pretos no topo. E quero pedir vocês, né, para deixar aí uma mensagem pessoal, como agradecimento mesmo por vocês terem estado aqui com a gente e participado desse projeto tão lindo que é o do Cacau.
Ah, a gente fica muito feliz. Maria, você quer falar primeiro?
Pode ser, tanto faz.
Pode ir, então.
Tá certo. Eu também tô muito feliz com o convite. Nossa, sabia que o debate do Cacau teve essa influência, sabe? Foi uma coisa muito, muito boa, muito... Nossa, eu fico super feliz. Eu agradeço para vocês pela oportunidade, por dar espaço pro povo preto falar, entendeu? Por ter essa iniciativa... O podcast de vocês é maravilhoso, adorei, vou acompanhar de agora em diante. E, nossa, é tudo. Aí eu queria citar uma frase do Francis Queret, que é um arquiteto negro, que ele fala que a arquitetura é muito mais do que arte e muito mais do que a construção de edifícios. Ela é uma entrega de energia e ela faz que a gente se sente orgulhoso. E tem um vídeo dele no TED Talks, no YouTube, qualquer coisa depois eu mando o link para vocês. Que ele fala, como construir com argila e comunidade. E é muito legal, tipo, dos projetos dele. Eu acho que super vale a pena, assim, para todo mundo ver, sabe? É isso. Muito obrigada pela oportunidade e agradeço de coração.
Nossa, eu fiquei muito... Eu nem tenho uma palavra para comentar, sabe? Eu sou uma pessoa que particularmente gosta muito dos holofotes. Mas eu fiquei feliz de receber o convite de vocês em outro sentido, que foi no de ver o quão longe mesmo, sabe? O nosso evento chegou e ele realmente foi muito feito com o intuito de plantar sementinhas ali e é muito satisfador. Eu fico muito satisfeito de ver que elas, né, realmente semearam. E, enfim, eu agradeço demais a vocês, eu concordo super com a Maria, esse projeto que vocês estão fazendo é muito bacana e eu com certeza vou, né, começar a acompanhar com mais frequência. Eu não tenho nenhuma fala específica aqui em mente, mas eu acho uma fala que eu pensei aqui, que eu gosto bastante, é uma citação, um verso da Beyoncé, em uma música que ela lançou recentemente, que é Black Parade, para um projeto que também é fascinante, que é o Black is King. Eu recomendo demais assistir isso. Mas é quando ela fala na música, ser preto, talvez seja por isso que eles sempre estejam bravos. Né? E eu acho que isso remete muito à posição da gente estar ganhando mais espaço na sociedade, da gente estar lutando e conquistando, né? E é uma coisa que eu sempre tenho em mente, sabe? Mas enfim, muito, muito obrigado a vocês por darem essa oportunidade pra gente, como pessoas pretas e como pessoas que estudam arquitetura. E, enfim, parabéns pelo projeto. E é isso.
Posso fazer mais uma indicação que eu lembrei agora?
Fica à vontade.
Na Netflix chamado O Menino que Descobriu o Vento. Gente, esse filme é maravilhoso, sério, assistam, vale muito a pena, é lindo. É só isso mesmo.
Gente, eu também quero agradecer a vocês, Luiz Felipe, Maria Antônia. Volto a agradecer a equipe do Docacau por abrir esse espaço para mim, para a Ana. Me sinto muito representado e satisfeito com esse grupo. Eu só deixo uma reflexão mesmo. Uma frase do Vitor Hugo, que a primeira igualdade é a justiça. E nós venhamos estar empenhados em conversar sempre sobre o racismo, sobre as diferenças, principalmente dentro dos lares, dentro das famílias, porque são as famílias que entregam os cidadãos que vão disputar vagas no mercado, as famílias que entregam as pessoas que estarão no nosso lado no ônibus, que estarão no restaurante, que frequentarão os espaços públicos junto com a gente. Porque essas pessoas venham ser ensinadas desde cedo. Existem diferenças, e que elas devem ser, que as pessoas devem ser respeitadas. Eu agradeço mais uma vez, deixo meu abraço aí para vocês. Muito obrigado. O DocaCast é realizado pelo Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFJE, pelo Programa de Audiovisual DocaCau. Apresentação: Ana Clara Faria, Matheus Reis. Roteiro: Ian Okada, Gabriel Prado, Bernardo Barcelos, Ana Clara, Ícaro Chagas, Matheus Reis. Edição: Lucas Raposo, Raquel Caroline, Lucas Luciano. Divulgação: Jennifer Oliveira, Sara Vitória, Letícia Santos, Matheus Reis, Bernardo Barcelos, Giovana Morim. Logística: Letícia Santos, Matheus Reis e Giovana Morim.